Senhor presidente, quero em primeiro lugar fazer um agradecimento especial ao senador Cristóvão Buarque, que gentilmente me cedeu a vez do seu pronunciamento, para que a gente pudesse se manifestar. Primeiramente, senhor presidente, eu quero fazer uma referência ao jogo de despedida do Ronaldo na seleção brasileira. Depois de tantas alegrias que ele deu ao povo brasileiro e também alguns percalços com a sua presença, que a seleção brasileira vivenciou, mas foi o maior camisa 9 de toda a história do futebol brasileiro e o maior artilheiro de todas as Copas. Imagine só que um jovem da nossa geração conseguiu superar a marca do Pelé em termos de número de gols praticados na seleção brasileira. De tal maneira que o Ronaldo já recebeu todas as homenagens possíveis e imagináveis, e seria redundância fazer qualquer tipo de homenagem a mais. Mas eu achei por bem que o Senado da República também lhe conferisse um voto de aplauso e agradecimento por todo o serviço prestado ao bom futebol que ele fez ao longo da sua história de atleta. Querendo ressaltar também que a história é assim, as gerações vão se superando e a gente certamente vai ter outros atletas que vão dar grande contribuição. A gente tem aí muitas promessas de talentos excepcionais no futebol, mas a gente não pode perder de vista que o Ronaldo foi uma realidade conhecida e reconhecida por todo o povo brasileiro, e por isso eu apresentei esse requerimento que anunciei aqui na terça-feira, antes do jogo da seleção brasileira, mas devido àquela sessão tumultuada, muito, muito corrida, eu preferi fazer de novo referência na sessão de hoje para que fique consignado nos anais do Senado Federal esse reconhecimento ao grande Ronaldo, o fenômeno que tanto brilho deu ao futebol brasileiro e ao futebol internacional. Então, requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento Interno e ouvido o plenário desta Casa que seja consignado voto de aplauso e agradecimento a Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno, que na última terça-feira, em amistoso contra a Romênia, no estádio do Pacaembu, se despediu em definitivo da seleção brasileira. Requeiro mais que este voto de aplauso seja levado ao conhecimento do homenageado e também da Confederação Brasileira de Futebol. Justifico esse requerimento com as seguintes palavras. Ronaldo deixa a seleção brasileira ostentando o feito de ainda ser o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 15 gols em 4 edições. Ele esteve nos Mundiais de 1994, onde ficou na reserva, 1998, quando marcou 4 gols, 2002, foi eleito o melhor jogador da Copa e sagrou-se artilheiro da competição com 8 gols, e 2006, quando marcou 3 vezes. Sobre ele, o que se sabe é que ele esteve em 3 finais de Copas do Mundo, foi 2 vezes campeão, 3 vezes eleito o melhor do mundo, foi o maior artilheiro de todas as Copas. Então, não tem dúvida de que essa história já resume tudo o que o Ronaldo representou para o futebol brasileiro. Vale a pena ressaltar também uma parte do texto que o jornalista Pedro Bial escreveu para ele, que foi transmitido no Fantástico, quando da sua despedida do Corinthians. Ele disse, numa parte do texto do Pedro Bial, abre aspas, assim como Pelé eternizou a camisa número 10, Ronaldo Fenômeno eternizou a camisa número 9 na seleção brasileira. Em 2009, o Ronaldo também foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do planeta pela revista Época. Ronaldo teve uma infância pobre, embora não miserável. Iniciou seu caminho no futebol, no futsal, do Valchieri Tênis Clube, transferindo-se para o Social Ramos Clube do Rio de Janeiro, para logo em seguida mudar-se para São Cristóvão. também carioca. Porém, foi no Cruzeiro de Minas Gerais que se profissionalizou e alcançou a sua fama de atleta. Em 1996, Ronaldo transferiu-se para o Barcelona da Espanha, fechando o ano com 17 gols em 20 partidas. Acabaria eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA. Suas atuações lhe valeram, então, o apelido de El Fenômeno, o Fenômeno. Por sua dedicação e determinação, por tudo o que representou e representa para o futebol brasileiro e mundial, Ronaldo Fenômeno faz jus ao voto de aplauso e agradecimento que proponho ao Senado da República Federativa do Brasil. Feito esse reconhecimento, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero também fazer referência a um encontro da máxima importância que participei na terça-feira, quando da formação do Comitê em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável do Brasil. Esse comitê foi instalado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil e contou com a presença de inúmeras entidades e personalidades. E passo a citar algumas das entidades que se fizeram presentes para realçar a importância desse encontro. Estavam presentes a Ordem dos Advogados do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, Central Única dos Trabalhadores, Fórum de Ex-Ministros de Meio Ambiente, o Instituto Etos de Empresa de Responsabilidade Social, o Movimento SOS Florestas, que congrega, dentre outras entidades, o Greenpeace, Instituto Socioambiental, Ampremave, a Imaflora, Instituto Centro de Vida, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, a WWF, Via Campesina, Federação de Trabalhadores da Agricultura Familiar, Grupo de Trabalho Amazônico GTA, Comitê Intertribal, Associação Brasileira de ONGs, ABONG, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, Rede de Juventude pelo Meio Ambiente, REJUMA, Movimento Amazônia para Sempre, Movimento Humanos Direitos, Instituto Democracia e Sustentabilidade. Vale a pena ressaltar que nessa reunião de apresentação do Comitê em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, estavam presentes também o senador Eduardo Suplicy, o senador Jorge Viana, que é o relator na Comissão de Meio Ambiente do Código Florestal, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Ricardo Ferraço e outras personalidades da política e do movimento social organizado, estavam também alguns artistas da Rede Globo de televisão e outras personalidades, todas externando a sua preocupação com o encaminhamento das discussões do Código Florestal aqui no Senado Federal, sempre com uma preocupação de que a gente possa encontrar o caminho do equilíbrio aqui no Senado Federal para que o Brasil continue tendo como marca a sustentabilidade e a defesa das suas florestas, das suas águas e de seus mananciais. Isso sem prejuízo do aumento da nossa produção agrícola, porque precisamos de produção tanto para combater a miséria e a fome, quanto para manter a nossa performance de exportações e a nossa balança comercial superavitária. Mas, fundamentalmente, o que nós temos que fazer é ter em conta que o Brasil tem responsabilidades planetárias e não pode abrir mão dessas responsabilidades. É preciso, fundamentalmente, que encontremos um termo adequado para que o Brasil cumpra com os compromissos assumidos na COP15 de redução das suas emissões, para que continuemos exportando muitos grãos, mas que essas exportações sejam fruto de produção sustentável, sem agressão às florestas, sem agressão ao meio ambiente. Do ato de lançamento do Comitê em Defesa das Florestas e Desenvolvimento Sustentável e em Defesa do Desenvolvimento Sustentável do Brasil, surgiu um documento, é um documento com bastante firmeza, mas que faz um contraponto sobre a responsabilidade que nós todos, senadores, que temos a responsabilidade agora de fazer a adequação do código aqui nessa casa, que a gente possa fazer uma reflexão, ouvindo toda a sociedade, ouvindo todos os segmentos, a sociedade científica, todas as contribuições que precisam ser conhecidas no sentido de fazer com que o Brasil continue sendo um país com uma marca forte, de grande produção, mas, fundamentalmente, um país que respeita o seu meio ambiente e luta para manter a sustentabilidade dos seus ecossistemas. O texto proposto e aprovado no comitê, ele parte da seguinte premissa. Por que tanta polêmica em torno da manutenção do que resta das nossas florestas? Será possível que ambientalistas, cientistas, empresários, representantes de comunidades, movimentos sociais e tantos cidadãos e cidadãs manifestem sua indignação diante do texto do Código Florestal aprovado pela Câmara dos Deputados apenas por um suposto radicalismo ou desejo de conflito sem cabimento? Será justo afirmar que os defensores das florestas não levam em conta as pessoas e suas necessidades de produzir e consumir alimentos? Do que se trata, afinal? O que importa para todos os brasileiros? Importa, em primeiro lugar, esclarecer a grande confusão sob a qual se criam tantas desinformações. Não está se fazendo a defesa pura e simples das florestas. Elas são parte dos sonhos de um país com mais saúde, menos injustiça, no qual a qualidade de vida de todos seja um critério levado em conta. Um Brasil no qual os mais pobres não sejam relegados a lugares destruídos, perigosos e insalubres. No qual a natureza seja respeitada para que continue sendo a nossa principal fonte de vida e não a mensageira de nossas doenças e de catástrofes. A Constituição brasileira afirma com enorme clareza esses ideais no seu artigo 225, quando estabelece que o meio ambiente saudável e equilibrado é um direito da coletividade e todos, poder público e sociedade, têm o dever de defendê-lo para seu próprio usufruto e para as futuras gerações. Esse é o princípio fundamental sob ataque agora no Congresso Nacional com a aprovação do projeto de lei que altera o Código Florestal. 23 anos após a vigência da nossa Constituição, quer-se abrir mão de suas conquistas e provocar enorme retrocesso. Há décadas se fala que o destino do Brasil é ser potência mundial. E muitos ainda não perceberam que o grande trunfo do Brasil para chegar a ser potência é a sua condição ambiental diferenciada. Nesses tempos em que o aquecimento global leva a previsões sombrias e em que o acesso à água transforma-se numa necessidade mais estratégica do que a posse de petróleo. Água depende de florestas. Temos o direito de destruí-las ainda mais? A qualidade do solo para produzir alimentos depende das florestas. Elas também são fundamentais para o equilíbrio climático, objetivo de todas as nações do planeta. Sua retirada irresponsável está ainda no centro das causas de desastres ocorridos em áreas de risco, que tantas mortes têm causado no Brasil e no mundo. Tudo o que aqui foi dito pode ser resumido numa frase. Vamos usar, sim, nossos recursos naturais, mas de maneira sustentável. Ou seja, com o conhecimento, os cuidados e as técnicas que evitam sua destruição pura e simples. É mais do que hora de o país atualizar sua visão de desenvolvimento para incorporar essa atitude e essa visão sustentável em todas as suas dimensões. Tal como a Constituição reconhece reconhece a manutenção das florestas como parte do Projeto Nacional de Desenvolvimento, cabe ao poder público e nós, cidadãos brasileiros, garantir que isso aconteça. Devemos aproveitar a discussão do Código Florestal para avançar na construção do desenvolvimento sustentável. Para isso, é de extrema importância que o Senado e o governo federal ouçam a sociedade brasileira e jamais esqueçam que seus mandatos contêm na origem compromisso democrático inalienável de respeitar e dialogar com a sociedade para todos construir nossos caminhos. O Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, criado pelas instituições que foram mencionadas, convoca a sociedade brasileira a se unir nesse desafio, contribuindo para que a promoção do debate e a apresentação de propostas, de modo que o Senado tenha ao seu alcance os elementos necessários para aprovar uma lei à altura do Brasil. Esse é o teor do manifesto do Comitê em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, alertando para a importância de que nós, senadores da República, façamos a discussão o mais amplo possível, de maneira bem ampla, ouvindo todos os segmentos da sociedade, ouvindo todos os setores interessados e, fundamentalmente, que a gente possa fazer esse debate aqui no Senado com total clareza. É fundamental que todos compreendam o que está sendo discutido a respeito do Código Florestal, principalmente as crianças precisam entender desse assunto, porque, querendo ou não, quando se discute o estabelecimento desse novo marco regulatório, nós estamos falando exatamente da proteção do ambiente, que vai garantir condições de vida, condições adequadas de vida, com saúde para as futuras gerações. É nesse sentido, senhor presidente, que trago aqui essas reflexões e me proponho a contribuir e a estar presente em todas as discussões nesse sentido, para que a gente possa aprofundar o debate sobre o que foi aprovado na Câmara e procurar o aperfeiçoamento necessário para que a gente tenha uma legislação produzida por essa nossa geração de legisladores, mas que nos orgulhe muito no futuro de ter produzido algo que contribui para que o Brasil continue avançando, continue crescendo, continue fortalecendo a sua economia, mas, fundamentalmente, que tenha um cuidado especial com a sustentabilidade e com a preservação das nossas florestas e a preservação da vida. Era isso que tinha, senhor presidente. Agradeço pelo tempo concedido e concluo aqui minhas palavras.